DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as notícias da emissão da manhã. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, defendeu ontem que o país precisa dar mais espaço para o setor privado nos transportes aéreos e terrestres de passageiros. O chefe do executivo moçambicano deu a declaração durante uma reunião do Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes e Comunicação. Segundo Nyusi, a liberalização dos transportes aéreos e terrestres dará mais alternativas aos cidadãos em momentos de crise, como o que enfrenta as linhas aéreas de Moçambique, LAN. Citado pelo jornal O País, Nyusi disse também que o governo vai fazer uma intervenção profunda na companhia aérea. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau continuará a ser dirigido pelo juiz conselheiro Paulo Sânia. Com 11 votos de juízes e desembargadores, Sânia foi reeleito ontem líder do órgão judicial por mais 4 anos. Para a vice-presidência do Supremo Tribunal guineense, também foi reeleito o juiz conselheiro Rui Nenê. Em Cabo Verde, continua a polêmica em torno da isenção de vistos a europeus. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Ulisses Correa e Silva anunciou a intenção de isentar de vistos de entrada no país, a partir de maio, os cidadãos da União Europeia. O PAICV, o maior partido da oposição cabo-verdiana, considera a decisão avulsa e unilateral e lamenta que o governo não tenha envolvido o parlamento e os partidos políticos na discussão do tema. O ex-primeiro-ministro José Maria Neves também já tinha considerado a medida absurda. A infestação de lagartas, que já causou danos à agricultura de diversos países no sul da África, entre eles Zâmbia, Zimbábue, Malawi, África do Sul e Moçambique, já afeta também o sul da Etiópia. As autoridades do país dizem que pelo menos 10 mil hectares de terra já foram prejudicados. 35 mil litros de inseticida foram distribuídos para que os agricultores combatam a infestação, disse o governo etíope. No mês passado, o Uganda também confirmou a destruição de lavouras pela praga. Os Estados Unidos lançaram ontem a sua bomba não nuclear mais potente no Afeganistão contra o grupo extremista Estado Islâmico. Foi a primeira vez que o país usou esse em modo de combate, a mãe de todas as bombas, como também é conhecida. Segundo o Pentágono, o Departamento de Defesa norte-americano, o ataque atingiu um conjunto de grutas no leste do Afeganistão, território onde um soldado americano foi morto no último fim de semana durante uma operação contra os jihadistas. E na Alemanha, a polícia revelou não ter provas do envolvimento do suspeito islamista detido na quarta-feira no atentado contra o autocarro do Borussia Dortmund. Entretanto, a Procuradoria-Geral solicitou a prisão do homem de 26 anos por alegada ligação ao grupo extremista Estado Islâmico no Iraque. Segundo as investigações, o suspeito teria viajado do Iraque para a Turquia em 2015, seguindo depois para a Alemanha no início do ano passado, onde estaria em contato com membros do Estado Islâmico. As explosões de terça-feira feriram o jogador espanhol Mark Batra e um polícia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia acusou a ONU de intrometer-se em sua política interna antes do referendo nacional, que poderá dar mais poderes ao presidente Recep Tayyip Erdogan. Em declaração esta quinta-feira, a ONU criticou a repressão de Ankara na sequência de um golpe fracassado no ano passado, no qual membros das Forças Armadas do país tentaram retirar do poder o presidente. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo condenou a Rússia por não ter protegido os reféns tomados por terroristas numa escola em Beslan, em 2004. 334 pessoas morreram, sendo mais da metade crianças. A Rússia deverá pagar uma indenização total de 3 milhões de euros aos familiares das vítimas, decidiu o Tribunal de Estrasburgo. Pelo menos 24 pessoas morreram e 9 ficaram feridas num acidente que envolveu um caminhão cisterna e um autocarro de turistas no sul do México esta quinta-feira. Os dois veículos colidiram, provocando uma explosão na qual morreram carbonizados o motorista do caminhão e vários passageiros do autocarro. O caminhão transportava cerca de 40 mil litros de gasolina. A NASA anunciou ontem ter detectado a presença de hidrogênio molecular em Encelado, uma das luas do planeta Saturno. A descoberta torna o pequeno astro gelado um dos locais mais favoráveis ao surgimento de vida fora da Terra, segundo afirmou a Agência Espacial Americana. A evidência foi encontrada pela sonda Cassini, que orbita o planeta há 13 anos. O Papa Francisco lavou ontem os pés de 12 detentos num presídio próximo a Roma. O gesto, que segundo a Bíblia, relembra o ato de Jesus durante a última ceia com os 12 apóstolos, ocorreu durante a tradicional celebração católica que antecede a Páscoa. Hoje, as celebrações da Páscoa continuam em Roma, com a liturgia da Sexta-feira Santa no Vaticano e a Via Sacra no Coliseu. No desporto, os resultados das partidas de ontem à noite na Liga da Europa. O Manchester United empatou com os belgas do Anderlecht com placar de 1-1. O Ajax venceu os alemães do Schalke por 2-0. O Besiktas perdeu por 1-2 para o Lyon. E o Celta de Vigo ganhou o Genk por 3-2. E hoje lhe convidamos a comentar as declarações do presidente moçambicano Felipe Niusi, que defendeu maior intervenção privada nos transportes de passageiros em Moçambique, tema com o qual abrimos esta edição. Escreva-nos por e-mail para afriportugue@dw.com ou, se preferir, também pode comentar na nossa página no Facebook DW Português para a África. Acompanhe a seguir um programa especial produzido pelo correspondente Sitoy Lucek.
DW Contraste.
A ilha de Moçambique, Patrimônio Mundial da Humanidade, corre o risco de desaparecer. Nos últimos anos, têm surgido cada vez mais problemas e as alterações climáticas estão entre os principais fatores. Por causa da erosão costeira, um dia a ilha pode mesmo acordar no fundo do mar. Diariamente, a histórica cidade insular continua a receber muitos turistas. Alguns apaixonam-se pela ilha ao ponto de não voltarem às terras de origem. É este o tema deste contraste, apresentado por Sitoy Lucek.
Terra Mãe é a nossa ilha. Olhem pra ilha, ela rebelha na idade.
Foi a primeira capital de Moçambique. Hoje, a ilha de Moçambique é famosa pelo seu valor histórico e cultural. Nesta pequena ilha, com cerca de 3 km de comprimento, localizada na província nortenha de Nampula, vivem perto de 15 mil pessoas. Mas o seu futuro está em risco. Por causa das alterações climáticas, a ilha já está a ruir. Nos últimos anos, sempre que o mar enche demasiado, as águas têm invadido parte da cidade, causando estragos nas vias de acesso e nas casas. E a erosão costeira também tem aumentado. A degradação está relacionada com a idade da própria ilha, diz o presidente do Conselho Municipal da cidade da ilha de Moçambique, Said Amur Jimba.
A ilha é a cidade muito antiga e já está-se a degradar por causa da idade. Porque antes de ser levada à categoria da cidade, em 1818, a ilha era uma vila, desde 1545. Quer dizer que já estamos acima de 5 séculos, como terra habitada.
Até ao momento, já foi consumida uma área de 300 metros dentro da ilha e mais de 500 metros na parte continental. Para proteger a ilha da erosão, o Conselho Municipal necessita de mais de 3 milhões de dólares, calcula a saída Murujimba.
Temos uma parte da erosão do muro da contracosta, que está por causa do nível de ondas, que está a subir cada vez mais, está a corroer. E também na zona do Lumbo, que faz parte também do município, também está a desaparecer nas calmas, para além da zona da Fortaleza e a zona da piscina, na própria ilha, que é um caso muito preocupante.
O governo provincial de Nampula, se avançar detalhes, diz que a situação que se vive na ilha de Moçambique não é a única na província. Omar Kiamungo é o diretor provincial adjunto da Cultura e Turismo.
A ilha de Moçambique não é a única em risco pelo desaparecimento devido a fatores, se calhar, de crescimento global. Podem ser tantas ilhas que podem desaparecer. Mas a ilha de Moçambique tem um gabinete de restauro e controle da própria ilha. Há projetos concretos que estão acontecendo na ilha, tendentes a proteger a ilha. Há muitas instituições internacionais, iria falar da Unesco, que olha pela ilha.
Para travar o problema e evitar um eventual desaparecimento da cidade insular, por causa da erosão, o autarca local diz que já há uma solução à vista: o projeto de desenvolvimento dos municípios.
Na parte insular já temos um financiamento do PRODEM, que vão apoiar numa extensão com um valor de 2 milhões e 500 meticais. Essa parte não é muito crítica, só que estamos a fazer para prevenções, né? Mas a parte crítica está ainda a precisarmos de valores, e são valores elevados, acima de 1,5 milhão de dólares.
Por causa do seu património arquitetônico e cultural histórico, em 1991, a ilha de Moçambique foi reconhecida pela Unesco a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como Património Mundial da Humanidade. Mas agora, segundo habitantes ouvidos pela DW África, a preservação da arquitetura já não se observa tanto na hora de construir ou reabilitar moradias. Entre eles está Genito Molava, de 27 anos, que nasceu na ilha onde vive. O guia turista oficial da Unesco mostra-se preocupado com esta prática.
Isso é um grande problema que está a haver cá dentro da ilha, é que as pessoas, os empresários, as pessoas ricas, acham que o dinheiro sempre é tudo, eles fazem aquilo que eles querem. Às vezes desrespeitam, mesmo que existe um grande respeito. Tem havido grandes problemas de desvio de património de edificial, em termos de algumas casas, foram, outras foram construídas, outras foram mesmo trocadas, o próprio aspecto da casa como era antes, né?
O edil da ilha de Moçambique, Saidi Amurjimba, garante que não são permitidas mudanças arquitetônicas, apenas melhorias, desde que não se apaguem as marcas típicas.
A ilha de Moçambique é um património. Não são permitidas as alterações. Nós temos já um regulamento do património, temos níveis dos edifícios considerados, avaliados. Edifício de nível A não se altera nem dentro nem fora. Nível B também não se altera fora, pode-se alterar dentro. Nível C pode-se fazer alterações por dentro, por completo. Nível D, que se pode alterar fora como dentro.
A ilha de Moçambique está dividida em duas partes, a cidade de Pedra e Cal e a cidade de Macute. A primeira acolhe os principais monumentos e edifícios melhorados. A segunda é composta por casas de construção precária, na sua maioria cobertas por macute, as tradicionais folhas de coqueiro e as palmadas. O autarca Saeda Murjimba admite que há desrespeito de algumas normas na cidade de Macute, mas associa a situação à falta da matéria-prima, que está a escassear devido a fatores climáticos.
Como todo mundo sabe, há escassez de macute, há escassez do pau, por causa de problemas da doença do coqueiro. As pessoas têm suas casas e não vão deixar de perder.
Há 5 anos, a ilha de Moçambique era uma das cidades da província de Nampula que mais sofria com o problema do fecalismo a céu aberto, uma situação que afetava sobretudo o turismo. Nessa altura, muitos residentes não tinham latrinas, mas agora a situação melhorou. A habitante Mariamo Cebola, de 44 anos, mostra-se satisfeita com o progresso.
O município, cada vez mais, ele disse vai lá cacar na ladrina. Mas se isso não é caso de governo, é de nós.
Atualmente, as autoridades camarárias estão a desenvolver várias ações para tentar erradicar o problema de vez. Mas os cidadãos daquela que foi a primeira capital do país sofrem com outro problema. Os cortes e oscilações constantes da corrente elétrica, sobretudo desde meados do ano passado. Segundo moradores ouvidos pela DW África, a empresa responsável pelo fornecimento da energia não cumpre o aviso prévio e nunca assume os prejuízos. António Pinto, de 65 anos, é gerente de uma estância turística na cidade. O moçambicano de origem portuguesa reconhece que a ilha está melhor do que antes, mas os problemas de energia estão a fazer retroceder os avanços.
Não há dia que não haja um corte de energia, por 2, 3 horas, às vezes mais, outras vezes menos. Pior, são cortes, parece que alguém está a ligar e desligar o interruptor. Isso dá cabo das aparelhagens que uma pessoa possa ter em carga no problema. Porque quando falha a energia, falha a internet, falha o sistema nos bancos.
O Fundo do Património de Abastecimento de Água, FIPAG, é uma das empresas que não escapa aos prejuízos originados pelos cortes diários de energia. Amadio Mar é gestor no FIPAG, na ilha de Moçambique.
Com o transtorno também da energia, em algum momento as nossas pompas ficam danificadas através da oscilação e também não garante o abastecimento a 100%, então já fornecer com restrições.
A DW não conseguiu ouvir o responsável da empresa de eletricidade de Moçambique, que se mostram sempre indisponíveis. Mas o presidente do Conselho Municipal da cidade de Ilha de Moçambique, Saeda Murjimba, reconhece o problema, que diz ser preocupante. Outro problema que a cidade turística enfrenta é o desemprego. Armando Ruas tem 21 anos. É pescador desde os 16 anos, idade que tinha quando abandonou a escola. Explica que a pesca é a única forma que tem de ganhar dinheiro para ajudar a família.
Quando chega janeiro, moro muito peixe.
Já faz muito dinheiro.
Sim, uma pessoa pode apanhar um dia 5 mil, 3 mil, depende de peixe morar.
O governo provincial de Nampula promete continuar a potenciar o turismo na ilha de Moçambique com vista a gerar mais emprego. A garantia é de Omar Kiamungo, diretor provincial adjunto da Cultura e Turismo.
A nível da província, o município que autoriza diretamente os projetos de investimento é somente a ilha de Moçambique. Por que que a ilha de Moçambique é diferente de Nacala? Por que que é Nacala diferente de Memba ou Angoche? Porque definiu-se a ilha como um foco muito forte a nível do turismo. Por isso, para descongestionar, para facilidades, a ilha de Moçambique tem competência, tem prerrogativa de autorizar.
Mas, apesar de todos estes problemas, o turismo não esmorece. E há mesmo quem visite a ilha e já não quer voltar à sua terra de origem. Foi o que aconteceu com a italiana Kira Castelo, de 27 anos. Chegou há 2 anos num passeio turístico e ficou comovida. Agora está a noiva do guia moçambicano, Genito Molava.
Normalmente volto a visitar a família cada 6 meses, 8. E de momento vamos ficar cá.
Diariamente, a ilha recebe novos turistas. Alguns compram casas de residentes e fixam sua moradia. Mas isso também cria receio de que um dia a ilha volte a ser colonizada, tal como aconteceu há 500 anos, diz o edil Saída Murjimba.
Orgulhamos-nos, mas também ficamos preocupados. A nossa preocupação é termos receio de que isto não se venha a se colonizar pela segunda vez. Porque o nosso receio é a ilha de Moçambique como património cultural da humanidade. Não se pode alterar as fachadas das casas. E os moçambicanos não têm capacidade de reabilitar uma ruína. O que está a acontecer é a maioria das ruínas já estão nas mãos de estrangeiros. Então, o nosso maior receio é de entrar em massa os estrangeiros e começarem a editar os seus princípios.
A idade da ilha de Moçambique já começa a pesar, mas a cidade quer continuar a ser um lugar para visitar e viver. O governo e parceiros prometem, por isso, continuar a redobrar esforços para criar condições socioeconômicas e a preservar o histórico património mundial da humanidade. Citoy Lucek, na ilha de Moçambique, para a DW.
Serra Mãe, é a nossa ilha. Serra Mãe, é a nossa ilha. Olhem para a ilha, ela revela na idade. Olhem para a ilha, ela revela na idade.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje lhe convidamos a comentar sobre as declarações do presidente moçambicano Filipe Nyusi, que defendeu maior intervenção privada nos transportes de passageiros em Moçambique. De Catandica, Moçambique, Avestino Fundai comenta que a intervenção do setor privado não trará os benefícios na totalidade, mas sim vai minimizar essa crise que os moçambicanos estão a passar. É preciso ainda que haja uma reestruturação ao nível do ministério e na gestão do transporte público de Maputo, disse Avestino Fundai. De Bissau, Ibrahima Sori comenta que se o setor público não tiver condições para atender a população no seu dia a dia, é preciso sim a intervenção do setor privado. Contudo, ele pondera que o maior benefício sempre será do setor privado. Na opinião de Ibrahima Sori, num país cujo Estado é fraco, os cidadãos vão beneficiar em termos de qualidade e boas condições do transporte, mas o setor privado não contribuirá para o crescimento econômico do país. Ibrahima Sori comenta ainda que na Guiné-Bissau, para que não há transporte público senão o setor privado. Não há transporte público, perdão, na Guiné-Bissau, senão do setor privado. Segundo ele, estes serviços retiram milhões dos bolsos dos cidadãos, o que deveria contribuir muito na economia do país, mas passa a ser beneficiado por uma entidade privada que ainda por cima é do estrangeiro. De Moçambique, Albino Muxanga comenta que é preciso deixar o mercado funcionar à sua maneira e intervir quando necessário. Ele diz que, em Moçambique, o governo interfere demais na atividade dos privados e o setor dos transportes e comunicações é exemplo disso. Ele dá exemplo do transporte público, que o aumento do preço do combustível que não é ajustado ao preço que o passageiro paga. Quem determina o preço do transporte público é o governo. Nos últimos 3 meses, o diesel subiu de 37 para 52 meticais e o governo retirou o subsídio do combustível a quem faz transporte de passageiros. O preço para o público não se mexeu. Perdas para os privados. É um exemplo do nosso ouvinte. Lafubaldé diz que em Moçambique é o transporte terrestre que enfrenta problemas, mas na Guiné-Bissau é o transporte aéreo. Nós ficamos por aqui. Acompanhe ainda hoje a nossa emissão da noite. Até lá, tenham todos um excelente dia.